Continua chuva durante o dia. À noite pode chuviscar e o céu ainda vai ficar nublado, com temperatura mínima de 12 graus e a máxima de 18 graus. Esta é a previsão do tempo. Hoje não tem previsão de chuva. Amanhã, quinta-feira, a chuva marca presença a partir do final da manhã. Sexta e sábado, chuvoso durante o dia e a noite. E domingo, chuvoso durante o dia e a noite, a chuva vai se distanciando. Com informações sobre o tempo, Luiz Carlos Rodrigues de Lima, para a tua rádio Alvorada de Marau.
Obrigado, Luiz, por enquanto. 9:30, 9:30, Marau temperatura chegando aos 17 graus desta bela manhã de quarta-feira, onde conversamos agora aqui no Temática com o Rogério Ferraz, atual presidente do Sindiágua RS, sobre os encontros regionais de mobilização para frear a venda da Corsã. Rogério, que bom tê-lo com a gente. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Magulão. Prazer enorme estar conversando contigo aí e todos os nossos ouvintes aí também.
Parece-me que você está na região, é isso?
Eu estou... Ontem eu estava em Santa Maria, hoje estou aqui em Santo Ângelo e amanhã estaremos aí em Passo Fundo amanhã. Passo Fundo amanhã. Estamos conversando com os trabalhadores sobre esse momento, né, do saneamento aí que estamos vivendo, né, essa grande discussão aí. Discussão que nós estamos provocando, né? Que pelo lado do governo não teria discussão nenhuma, né? Então a gente está hoje aqui em Santo Ângelo e amanhã estaremos em Passo Fundo.
Bom, que proposta você traz para os mesmos, hein?
Olha, Marcola, nós primeiro mandar um abraço a todos os teus ouvintes, né? Reforçar aí para os nossos colegas da Corsã aí, que sempre fazem um trabalho exemplar aí para levar o melhor serviço de saneamento, muito embora atrapalhados, né, às vezes, nossos colegas pelas posturas, né, da gestão de Porto Alegre, da Corsã, do governo do estado, mas nossos colegas sempre estão aí à disposição para prestar um bom serviço. O que, que nós estamos dizendo, primeiramente, para aqueles municípios, né, como Marau, que não assinaram nenhum tipo de aditivo com a Corsã? Primeiro de tudo, que o contrato atual, ele continua plenamente vigente e com as obrigações de cumprimento do contrato de ambos os lados. Então, até o final do contrato de Marau, o município está seguro, né, que tem a cobertura por parte, nem por parte da Corsã, Marcola, né? Porque se tu lembrar, quando o Marau assinou o contrato com a Corsã, antes disso, os vereadores autorizaram que o prefeito da época fizesse um convênio de cooperação, não com a Corsã, mas com o estado do Rio Grande do Sul, né? Então, o grande garantidor das ações de saneamento que precisam ser feitas em Marau nem é a Corsã, é o estado do Rio Grande do Sul. Então, independentemente do que acontecer com a Corsã, o município está seguro que do outro lado do contrato tem o estado do Rio Grande do Sul. O que, que nós temos hoje? Qual é a situação hoje de Marau? Nós temos um prefeito insatisfeito, né, com a gestão da Corsã, com a gestão da Corsã, e não é só ele, tem muitos prefeitos, né, insatisfeitos com a gestão da Corsã, só que nós temos um detalhe, né? O contrato da Corsã, nas prefeituras, e Marau não é diferente, ele é um contrato tal qual o nosso contrato aí com empresas de lixo, com empresas de coleta de lixo, com empresas prestadoras de serviço, né? De um lado tem um prestador de serviço, que nesse caso se chama Corsã, e do outro lado tem a prefeitura, que o gestor maior desses contratos é o prefeito. Ora, quando tem um problema no contrato de lixo, por exemplo, o prefeito chama, né, o representante dessa empresa e faz ele cumprir o contrato. O que nós temos que perguntar, que questionar o prefeito antes da sua insatisfação, que nós não estamos tirando a razão dele, né, antes da sua insatisfação, é quantas vezes esse prefeito ou o prefeito anterior cobraram formalmente da Corsã a execução do contrato, né, Marcola? Por quê? Porque ano após ano a Corsã fica devendo obra para Marau. Sim, mas qual é a postura do contratante? O contratante cobrou ou o contratante ficou só assistindo e agora, né, no momento que houve aí ofertas para os prefeitos, né, de empresas privadas, né, com sabe-se lá com que tipos de vantagens, né? Agora que o prefeito resolveu agir e, em vez de cobrar a execução do contrato, ele parte diretamente para a tentativa de ruptura desse contrato. Então, Eu acho que nós temos que primeiro fazer um debate muito sério, muito grande na cidade, envolver a Câmara de Vereadores, envolver, né, a comunidade como um todo, porque nós precisamos discutir, né? O que, que é mais vantagem para o cidadão de Marau? É, nós cobrarmos da empresa pública que tem a responsabilidade de executar as obras necessárias na cidade, ou romper com essa empresa e ir para o desconhecido, né? O desconhecido, nós estamos falando de aumento de tarifa, né? E isso não é nenhuma conjectura aqui, Marcolão, porque essa proposta de privatização do governo do estado hoje, da Corsan, ela já traz explicitamente nas propostas um aumento de tarifa. Então, forçosamente, se o prefeito de Marau pender para o lado da privatização, certamente ele vai ter que discutir nova estrutura tarifária com essa nova empresa. E aí, o nosso usuário de Marau está disposto a pagar esse preço para ter um serviço que, caso o prefeito cobrasse da empresa pública Corsan, também teria esse serviço sem aumento extraordinário de tarifa? Então, esse debate todo tem que ser feito na cidade, né, Marcola? E parece que o prefeito, a exemplo do governador, que o governador tomou uma decisão individual de privatização do saneamento, me parece que o prefeito também estaria indo para esse caminho sem haver um debate muito grande com a Câmara de Vereadores e com a sociedade. Ele estaria decidindo, então, ir para o rompimento com a Corsan. Então, basicamente, é isso, né, que nós temos conversado aí com a população dos municípios aonde a gente tem ido, Marcola.
Rogério, você fala de que alguns prefeitos no estado estão insatisfeitos com o trabalho e serviço da Corsan. Há uma possibilidade de vocês, como sindicato, conversar com esses prefeitos ou não?
A gente tem conversado, Marcolano, né, com prefeitos que queiram nos receber, né, porque primeiro de tudo foi criada uma fantasia muito grande em torno da privatização, tanto a privatização proposta pelo governo do estado, quanto essas privatizações que o prefeito, tipo essa que o prefeito de Marau quer entrar, por exemplo. A gente sabe que nesse período que a gente estava conversando, estava viajando pelo estado, conversando com vereadores e prefeitos, também havia visitas de empresas privadas aos prefeitos, propondo consórcios regionais, propondo maravilhas, né? E a gente sabe que na hora de propor, na hora que uma empresa privada quer pegar esse serviço, eles propõem tudo do bom e do melhor, só que a prática depois se demonstra muito, muito diferente daquilo que eles propõem, né? Então, nós temos conversado, sim, com os prefeitos, e eu acho que para o teu público ouvinte, Marcola, que é importante saber disso, a gente sabe que Marau, hoje, com a Corsan, ela tem um grande número de usuários, um grande número de cidadãos que têm poços, por exemplo, né? Que têm poços. E a Corsan pública ainda tolera isso, né? Agora, a empresa privada vai tolerar ou ela vai proibir todo qualquer tipo de poço artesiano profundo no município? Então, essa é uma discussão também que o prefeito tem que trazer para a sociedade. Essa é uma discussão que tem que vir, porque quem vai pagar essa conta depois é o usuário que está ali nesse momento agora, né, trabalhando, a dona de casa, né, o cidadão que está no seu trabalho, curtindo o radinho, ele está nos escutando. Quem vai pagar essa conta é esse usuário. Então, por que que esse usuário vai ficar alijado, vai ficar fora desse debate? Então, é muito perigoso isso, quando unilateralmente, primeiro de tudo, volto a dizer aquilo que eu falei no início, o contrato da Corsan com o município de Marau, independentemente do prefeito ter assinado, não ter assinado, né, ele continua plenamente vigente. O que o prefeito tem que fazer é cobrar da Corsan. Por quê? Porque o atual presidente da Corsan, ele veio só para privatizar a Corsan, mas quando ele veio de São Paulo, ele é uma pessoa ligada a... ele não entende nada de saneamento, nada. Ele é ligado ao mercado financeiro, ele veio para o estado do Rio Grande do Sul somente para privatizar a Corsan, que era uma tarefa dada a ele pelo governador Eduardo Leite. Só para ter uma ideia do tamanho do trabalho que ele veio fazer, Marcolano, nós temos documentos que comprovam, por isso eu vou dizer em público, né? Já denunciamos isso, inclusive, no Ministério Público. O presidente da Corsan veio de São Paulo, líquido, ele ganha na Corsan 20, 22 mil reais, líquido, para ser presidente da Corsan, tá? Sabe quanto é que ele paga de aluguel em Porto Alegre? 33 mil reais. Então, uma pessoa que vem de São Paulo, ganha 22, paga 33 de aluguel, ele não veio aqui para brincar, ele veio para fazer um serviço em nome do mercado financeiro. Então, esse interesse ele tem. Então, o que, que ele faz, Marcola? Ele não faz as obras aqui no interior, tá? E acumula lucro da Corsan em Porto Alegre. Tem muitos prefeitos que dizem assim, Marcola, não, mas eu nem cobro da Corsan porque a Corsan não tem condições de fazer. Mas como, prefeito? Em 2020 a Corsan lucrou, depois de investir e depois de pagar todas as suas contas, a Corsan lucrou 480 milhões. Opa! Então nós temos mais 480 milhões por ano para fazer obra no interior, por que não estamos fazendo? O ano passado a Corsan lucrou 350 milhões. Opa, então nós temos mais 350 milhões para fazer obra no interior, por que não estamos fazendo? Por uma questão muito óbvia e muito simples, Marcola. Os prefeitos, via de regra, não cobram da Corsan. E eu não estou falando aqui, Marcola, cobrar da Corsan aquele pavimento ali que não ficou bem da altura, né? Ficou, afundou o pavimento quando a empreiteira da Corsan terceirizada, privada, passou ali e fez um mau serviço. Eu nem estou falando dessa cobrança, que é importante também, né? O prefeito tem que cobrar, lógico, porque o serviço tem que ficar bem feito, mas eu estou falando daquela cobrança, Marcola, do prefeito pegar o plano municipal de saneamento, pegar o contrato de programa da Corsan, o bloco de multa, tá? E incumbir alguém da prefeitura de ficar debruçado sobre a execução deste contrato. Por exemplo, no ano de 2019, nós tínhamos que estar com a bacia 2 de esgotamento sanitário de Marau pronta. Está pronta? Não está? Então, multa para cima da concessionária. Entendeu? Só para ter uma ideia, eu sempre cito um exemplo, né? Eu tenho sérias divergências políticas com o prefeito da cidade que eu moro, que é Santa Maria, mas tem uma questão que esse prefeito fez. Ele está no segundo mandato, e ele olha o tamanho da cidade de Santa Maria. Ele está no segundo mandato. Desde o primeiro mandato, ele incumbiu uma equipe técnica de ficar debruçada sobre o contrato da Corsan, pegou o plano municipal de saneamento, que ali tem as metas de curto, médio e longo prazo, né? E fiscalizou a Corsan como tem que ser fiscalizada. Qual é o resultado disso, Marcola? A lei manda que nós temos que universalizar em 2033, o novo marco regulatório, certo? Santa Maria vai universalizar tanto água quanto esgoto em 2025. Ou seja, se o prefeito atuar, se o prefeito fizer a sua parte como contratante, né, de cobrar a execução do contrato da Corsan, é perfeitamente possível, sim, que a empresa pública faça, porque dinheiro tem, a população de Marau paga a conta d'água e faz gerar o lucro na Corsan. Bom, se tem lucro, é porque tem dinheiro para reinvestir em Marau. Por que não reinveste em Marau? Porque o prefeito não cobra. É simples assim, Marcola. Então, não, a Corsan tem culpa? Sim, claro que tem. Claro que tem, a gestão, quando a gente fala Corsan, eu estou falando de gestão. A gestão central em Porto Alegre, né? Tem culpa? Claro que tem. Mas e do outro lado? Está vindo cobrança? Está vindo multa, como o contrato permite?
O Rogério...
O prefeito está me cobrando ou não está me cobrando? É isso que nós temos que discutir, Marco.
Uhum. Rogério, qual seria a principal perda com a venda da Corsan?
Eu acho assim, Marcola, né? Não, e outra coisa, a gente foi bom te perguntar porque eu quero dizer isso, né? A gente não tem nada contra a empresa privada, tá? Nós temos plena consciência da importância de empresas privadas para a economia, para a geração de emprego, renda, para o desenvolvimento do país, tá? Isso, ponto. Agora, tem áreas que pela sua estratégia, né? Então, por ser estratégico, né? E pela sua importância, devem estar na mão do Estado. E nós estamos falando de água e saneamento, ou seja, é a base da saúde. Agora, aquele cidadão que entende que a saúde pode estar nas mãos privadas, bom, né, aí na área, se fosse na pandemia e nós estivéssemos nas mãos, se a saúde estivesse nas mãos de empresas privadas, vocês imaginam o que teria acontecido, né? Então, isso que a gente defende, Marcola. Essencial para o cidadão, serviço essencial para o cidadão, nas mãos do Estado, para promover mais igualitariamente o acesso e também, mesmo que a gente não goste de pagar as tarifas, né, ainda assim é um preço ainda que é acessível para o usuário. Então, basicamente é isso. Nós precisamos manter na mão do Estado, tá, o serviço que for essencial ao cidadão. Essencial ao cidadão. Então, saúde, educação, segurança, para mim, são indispensáveis que estejam na mão pública. Por isso, a gente é tão contrário a essa privatização, não da Corsã, não da Corsã, não é a questão da Corsã, a questão é que eles estão querendo privatizar o acesso à água nos municípios do estado do Rio Grande do Sul. E a gente sabe que tem um grande interesse aí das empresas privadas, porque aquilo que para nós, Marcolan, é saúde, aquilo que para nós é vital para o cidadão, para o outro lado, simplesmente é lucro, né, que pode vir mais facilmente no final do mês. Por quê? Quem é que vai ficar sem água? Todo mundo vai dar um jeitinho, vai pagar essa tarifa. Então, o lucro desse outro lado é certo. Com o Estado, se os prefeitos cobrarem, esse lucro se reverte em benefício para o Estado e para o cidadão. Agora, com empresa privada, não sei de onde que seriam as empresas que o prefeito já estaria negociando. Será que é do Brasil? Será que são de Marau, que vai gerar riqueza para Marau? Ou vai mandar o lucro do saneamento de Marau para outros estados ou até outros países? Então, essa aqui é a discussão principal, Macolan. Serviço essencial nas mãos do setor público. Esse é o principal que nós defendemos.
Muito bem. Este é o Rogério Ferraz, atual presidente do Sindiágua RS. Obrigado, Rogério. Boa sorte.
Grande abraço. Muito obrigado pelo espaço aí. Que bom que todos os meios de comunicação tivessem esse sentimento assim, né, de querer trazer para o povo todos os lados da discussão. Parabéns para vocês aí da rádio.
Um abraço, Rogério Ferraz, atual presidente do Sindiágua RS, sobre os encontros regionais de mobilização para frear a venda da Corsã. Faltando 13 para as 10 da manhã, 18 graus, o Temática volta na sequência rapidinho.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Clínica DataMed, referência em exames.